Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Quanto tempo ainda falta pra você voltar? É que ainda não deu tempo de me acostumar. Sem você não dá, sem você não dá.
Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora...
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Este é o programa Pânico, diretamente do nosso estúdio desmelhorado do 14º andar. Esse estúdio aqui, nosso estúdio selvagem. Enquanto o outro estúdio veio de barco. Não é isso? Vocês viram lá o bigode argentino?
Não vi.
Só fala besteira.
Não, besteira não. Besteira não.
Pediu a selva.
Falou o que pensa.
Ele falou o que pensa. E daí?
Não, isso é a letra de uma música.
Ué. Não, é a letra.
Só do barco. O resto foi um...
Não, é uma música.
Ruim.
É, bem ruim. Música argentina é ruim.
É, não tem nenhuma música.
Mas é uma música que fala que os mexicanos vieram dos incas, dos tal, e os argentinos vieram de barco.
E os brasileiros da selva.
Não, mas na música
não. Azteca.
Ele que bolou. Ele que adicionou.
Ele completou. Ele adicionou isso. Bom, mas isso aí também não interessa. Vocês também estão se preocupando. Eu estou preocupado com o DARF, com o imposto de renda. Preocupado com o bigode argentino. Muito bem. Primeiro o Papa nos chamou de cajaceiro, agora o bigode chamou a gente de selvagem. É o nosso manauara, ficou muito
triste.
Sentido. Ah, muito sentido. As pessoas estão muito sentido. É o Fefito do Norte. Vocês conhecem o Fefito do Norte? É o índio manauara. Ele está profundamente. Eu estou tão triste. Fui tão ofendido com essa frase.
É o gossip do dia.
Muito bem. Nosso querido professor Vila aqui está. O que você achou dessa declaração do Alberto Fernandes,
claro,
meu querido?
Olá. Eu queria primeiro todos mandar se inscrever no canal do Vila no YouTube, que é um grande sucesso, Emílio Surita. Agora sim, é incrível, né, que o argentino tem inveja dos brasileiros, porque a gente já tem um Adrião que só fala asneira e eles querem competir até mesmo nisso, né? Claro que a Argentina tem um bom cinema, né? Tem até aqueles Relatos Selvagens, né, se eu não me engano, né? Muito é um bom. Excelente filme e lá eles são selvagens de verdade e tal, mas é o seguinte, não é tudo isso não a questão do cinema deles, e eles são cheios de peronistas e a economia deles e saindo pro buraco, é inacreditável eles quererem falar da gente e tal, é um negócio impressionante, só tem bandido lá, é igual aqui também, e eu atribuo tudo isso, toda essa polêmica, a culpa é do Bolsonaro com certeza e tal, passou um SMS errado para o Alberto Fernandes e ele leu, e a culpa é do Bolsonaro e tal, com certeza.
Boa, muito bem, professor, daqui a pouquinho a Karina vai dar mais detalhes dessa declaração do presidente argentino, mas agora vamos com o melhor amigo dela, nosso Morgadão, que está com o melhor amigo. Show de stand-up. Maior brother.
É brother, amigão.
Tá. Soldado abatido.
A pior coisa que Friends tem.
Zone. Ele parecia um soldado abatido.
Isso,
acho que não. Ontem tô bem. Não, a gente teve uma DR.
Kalina.
Kalina,
vamos manter o foco.
Vamos manter o foco.
Oxe, Jerônimo aí.
Mas acho que ele é o Jerônimo.
Tá sim.
Não tô.
Jerônimo.
Tô bravo.
Sentiu o golpe.
Jerônimo Burger.
Sentiu nada.
Ou seja, DR tem o mesmo problema de namorado, só que não tem os benefícios.
Só que não tem benefício.
Exatamente.
Muito bem, sentiu.
Não precisa de
nada. Alô, Galvão.
É o quê?
Alô,
ele não Tino. Precisa de nada. Tá. Alô, muito bem servido.
Galvão. O gordinho foi pra cima.
Tá voando, gente.
Tá voando. Não tem nada disso, não.
Voando na vida ali.
Tá soberano.
Um balão.
Não
mete essa, não. Cada post seu é uma mulher de
cara.
O
cara tá gigante.
É, exatamente. Vamos. Por isso que eu falei que eu era amiga. Vai que eu atrapalho algum lance.
Vamos pro testar. Vamos.
Não. Vai atrapalhar. Se continuar assim, vai atrapalhar. Tô avisando.
Batata mesmo.
Muito bem. O Gen já tá bravo com você, hein, Fralda?
Gengis Clã.
Gengiva. Gengiva falou que quer debater com
falou
você.
Falou que quer ir pra porrada.
É. No terça linha.
Mas né? Amigo, virou boné. O que vem de baixo não me atinge.
É, não vem
então
não. Então
senta no formigueiro pra você ver.
Não vem não. Muito bem. Hoje vamos falar... Hoje vamos falar com o Arthur Weintraub. Foi assessor especial do Bolsonaro, que foi apontado na CPI por fazer parte do gabinete paralelo.
O que é isso?
Brasil paralelo. É isso, Bolsonaro do Tinder.
Olha só.
Você vai falar do nosso convidado hoje.
Olha só, Emílio. Esse menino é bom, Arthur, ok? Queria pedir pro Gordão não fazer vinhetinha, pro Sami parar de corrigir prova e prestar atenção no que ele tem a dizer. Nada de conversa paralela. Entendeu? Por causa do gabinete paralelo. É brincadeira essa gente. Ele é meu assessor. Ele é irmão do Abraham Weintraub, que é ex-ministro da Educação. Eu vou fazer com eles aí um programa pra MTV. O de férias com o ex-Brasília. Imagina lá, eu saindo de dentro da água aí, da praia, segurando um baiacu. É brincadeira essa dia aí. Ô, Kalina, vou fazer o de férias com o ex aí, o ex que... não sei por que essa piada. Porque nunca tivemos nada, tá ok? Tá certo. Então segue aí o baile aí, vamos que vamos aí.
Muito bem.
Abraço pro Ceará aí, que mandou um abraço pra todo mundo aqui.
O Conrado também vai falar aqui sobre a Unicef.
É o quê?
Assunto sério. Puta, vocês estão também tudo assunto sério.
Não, vamos fazer todo mundo imitando.
Ó, Barbinha mandou R$2 aqui. Obrigado, Barbinha. O
Barbinha tá...
Cerveja boa.
Barbinha.
Tá Barbinha impossível. Sempre presente no mais um podcast.
Muito bem. E continuamos aqui com a nossa série Faça as Pazes com as Finanças, uma série excelente para você que deseja economizar uma grana todo mês. Isso com a explicação e acompanhamento do nosso especialista, o nosso Sami Dana.
Sami Grana. Ah, muito obrigado, Emílio.
Tá animado, Sami?
Ah, sim.
Tá
muito.
Muito animado.
Mudou depois
que ele chegou.
Meu, é outro cara.
Você quer que eu faça?
Não, agora ele é o Sami Sorridente.
Eu tenho talentos, eu posso fazer personagem, posso fazer vozes, posso fazer muitas coisas. Silvio Santos, Adriano?
Saminho Malandro. Mas
você quer o Silvio Santos ou você quer o Sami?
O Sami Malandro.
Eu vou falar pra você. E ainda... Muito bom. E ainda a gente encontra vários livros falando que dinheiro não traz felicidade.
Traz.
Isso é uma mentira.
Né? Traz o checão pra ver.
Um cheque de meio bilhão de dólares deixa qualquer um
sauditante. Comia o X Saminho embora.
Mas olha só, Emílio. Agora tá. Ó, eu quero mostrar uma calculadora. São oito calculadoras no curso. Tá o certo. Curso, ele é prático. É mão na massa. E a calculadora de hoje responde uma pergunta, que é: o que é melhor? Comprar ou alugar um carro?
Sim.
Às vezes você tem dinheiro para comprar o carro à vista, às vezes não tem. Então aí, por exemplo, 10 mil de entrada, e aí faz a conta. Então aí eles estão ilustrando a calculadora. Então é para tomar a decisão, porque senão você fica numa economia teórica, fica fazendo vozes, mas eu posso fazer também. E não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Então aqui é para mudar sua vida, para você fazer as pazes com as suas finanças e... Tá na New Cursos, que é parceira da casa, newcursos.com.br, niucursos.com.br. Você pode acessar gratuitamente algumas aulas, entre elas essa calculadora. Então, tem o desconto padrão e tem o desconto para os chegados do Pânico.
Tem que passar o VT?
VT bom.
Tem VT?
É
o
VT ruim. Não sei, eu não gosto de passar bom. VT.
Você não gosta?
Não.
Recorda programa de televisão.
Por que tem que passar o VT?
Porque esse foi bem produzido. Hã?
Porque eu não passou ontem.
Por que, Dede? É obrigado a passar.
É a câmera que
não, fugir, é? Né?
Quem ficou bravo com você?
Quem? Fala os nomes.
Hã? Júlio. O Júlio.
O Marcos Assunção.
Não manda. Júlio. Chegou agora.
Marcos cara. Assunção não, do meu.
É o Júlio.
O Júlio.
Pai do Cris. Tem dois integrantes. O Júlio é da Band.
Júlio.
Júlio mandou.
Júlio, ousadia e alegria.
Se o Júlio mandou, vamos passar o VT para o Júlio.
Isso.
Vai lá.
Apresentado o Júlio.
Rápido, VT, ó.
Agora vai.
Agora é 10 horas. VT, eu falei.
O VT não entrou, né?
Pra não pedir. Não, 10 horas pra passar.
Isso que dá.
É, isso que dá, Júlio.
Bom, aí fica um buraco.
Você dá a mão.
Resolve aí,
Júlio. Só pra falar. Você dá a mão e ele pede o braço.
E a gente fica mal com o Júlio. Pra não ficar um buraco na comunicação.
Cadê? Cadê? Não vem com.
Vamos ajudar, pô.
Não vou ajudar ninguém.
Cadê o Thiaguinho? Vai ficar buraco no ar.
Mandado.
Um dos comunicadores mais arranjados, distraídos.
Cadê, Julião?
Bora, longevidade.
O Julião foi pegar o VT.
Caravana de onde?
Ele foi pegar a fita na Blockbuster.
Vai bater a falta, o Júlio.
100% vídeo.
Cadê o VT?
O Júlio na gaita, bicharada no vocal.
Oi. Calma aí, ó.
Ah, tá todo mundo.
Jerônimo tá impossível.
Na minha vez, não posso falar.
Não, tá bom.
Quero ver você debater com o cara lá que tá bravo.
Eu?
É. Não, não, você.
Ah, fraldinha.
Fraldinha. Fraldinha. Fraldinha e Ginja.
Marinho Ginja.
É o encontro do século.
Vou chamar o Abduche também lá.
Puxa lá pra mediar.
Pra mediar.
Marinho Livre.
Com cacete.
Cadê o VT? Ué, não tem VT. Tem,
o Igor acabou. Tá fazendo flexão, calma aí.
Não tem VT?
Tem, mas acabou.
Passou em off.
Tá vendo?
Você amanhã. Já foi melhor.
Mas tem cupom de
nossa,
desconto?
Nossa, velho.
Tem cupom de desconto.
Não,
cupom.
Não, agora não vou nem vender.
Ah, então tá bom. Que é isso, pô.
Não vou mais vender.
Isso é bom.
Que isso?
É
profissionalismo.
O Júlio agora resolve. Não, o Júlio é bom. Vai resolver.
O Júlio vai postar no Instagram dele o curso.
Cadê o VT?
Vai fazer um arrasta pra cima.
Peraí, pô. Para, gente. Vocês estão igual a Drillis.
Suécia.
Não para de falar.
Mas eu tomei.
Muito bem. E agora, Kalina, o que fazemos
agora
nós?
Agora a gente fica aqui esperando feito
toca o
tonto,
barco?
Né?
Não. Toca o barco?
Ou tocamos o barco, acho justo, né? Vai ficar aqui notícias, parado.
Roberto.
É? Vai ficar assim? Imagina vai. Quem tá ouvindo a gente.
Até amanhã, não.
Até amanhã, vamos ficar aqui
em silêncio? Até a hora que alguém arrumar o VT... E soltar o VT.
Isso, é.
Era melhor justo, esperar.
Eu sou assim, birrentinho. Não, ai, como ele é birrentinho. Birrentinho, ai, Semilha, é tão birrento. Sou.
Depois de uma sou, certa idade, claro. É isso mesmo.
Tem mas, direito,
velho. É paciência, não, você tem que debater com o cara
de
dor, lá.
Chamou de velho.
É. O cara lá
me admira você, me admira você. É. Um comunicador do seu quilate dá moral para uns um cara de quinta categoria.
Não é não, é jornalista.
Olha lá,
o jornalista. É jornalista.
Aí,
e eu lá. Sou astronauta.
Rápido, ó.
A proposta aqui é livrar você de várias ideias preconcebidas sobre dinheiro.
Você faria qualquer sacrifício para ter a casa própria e sair do aluguel?
Quanto você precisa trabalhar para comprar aquele bem que tanto deseja?
A gente vai aprender a escolher os investimentos com racionalidade e rigor para que você saiba exatamente como fazer o dinheiro trabalhar a seu favor.
Acesse newcursos.com.br
e comece a fazer as pazes com as suas finanças.
Tá bonito.
Belo
esse,
VT.
Esse é um teaser.
Coisa linda.
É um tá bonito. Tá
você
bonito.
Compara com o de ontem.
Se o VT tá assim, imagina o curso.
Rodrigo
tá teaser. Bonito. Mas demorou.
Porque o VT demorou. De ontem demorou. Tratamento, fala.
Muito bem. Então é o seguinte, para você fazer o curso, já entendeu? Entra lá newcursos.com.br. É muito fácil, só acessar agora newcursos.com.br, tem os detalhes lá para você. Você vai comprar agora, é a relação que você tem com o seu dinheiro. Dinheiro sempre é muito bom, dinheiro ajuda muito e o Sammy vai ajudar você
boa.
A cuidar do seu dinheiro. Isso é muito importante.
Boa, é isso aí, bichão.
Ah, muito obrigado.
E tem o cupom, é importante.
Ah, o cupom. É, porque tem o desconto padrão, mas tem os 20% adicionais, cupom Meu Dinheiro, vai lá. Garanto que você vai gostar.
Muito bem.
Vou fazer.
Fazendo as pazes.
Eu vou fazer, eu tô precisando.
Com o sucesso
também,
e com o dinheiro.
Também preciso.
Você quer fazer as pazes?
Eu quero fazer as
eu
pazes.
Eu tô precisando demais.
Porque às vezes você briga, né?
Com o sucesso. Sim.
Com o sucesso. Lembra? E tinha um quadro, Fazendo as Pazes com o Sucesso. Cabeção da Malhação. Foi um
sim,
clássico.
Foi. Não foi, não deu muito
não certo. Não deu certo. Uma edição.
É, não fez as pazes.
Vamos
fases.
Seguir. Ah, muito só bem. Posso fazer antes de entrar nas notícias? Se você é que me permite.
Diga.
Aqui. Falei com a Kalina aqui nesse programa. É importante você se ratificar aqui.
Por quê?
Porque eu dei uma informação e você falou, não, você tá dando uma informação que você não tem certeza.
É. Ah, você quer...
Tiozão do WhatsApp.
Gostaria. Vou descontar aí no senhor.
Ah, é?
Por
que essa agressividade, seu merda?
Ah, porque você é um bosta que você não me cumprimentou hoje e achei você um puta de um cuzão.
Não fala palavrão. Já fui repreendido.
Eu já falei
não é porque você tá nesse estúdiozinho aqui? Não é o estúdio lá.
Qualquer coisa.
Você que chamou de bosta, desqualificou. Mas enfim, seu velho safado. Eu vou falar. É o seguinte.
Ratico.
Eu falei assim, ó, São Paulo antecipa a vacinação aqui ai, em São Deus. Paulo. Eu falei, olha, quem tiver 45 a 49 anos, até quem tem 39 anos, que chega à minha idade, em agosto já vai ser vacinado.
Por agosto falta 3
porra,
meses.
Mas aqui em junho...
vai dar uma...
Junho,
é. 55
a 50... Não é?
Ai,
não
é.
Ó, tem que dar junho. Essa semana.
Pô. Junho. Junho.
Junho é agora.
O zoinho.
55
a 59 anos.
É isso aí.
Tá ruim?
Isso aí.
Tá ruim.
Mas não é 30
prepare
anos,
prepare seu braço. Tá aqui.
Não é 30 anos, ô bonitão.
Não, lógico que é 30. Falou 30.
Lembrando que tudo isso é previsão, depende da oferta de vacinas. Então pode ser que antecipe ainda mais.
Não, tá vendo como você falou?
Você
está dando... Você está dando...
Fake news.
Você está fazendo fake news.
Não é fake news.
É sim.
Vou te vacinar também.
O Vangarten passou pra ele.
Vamos pras notícias que não tem clima.
É.
Vai lá, pode
tá mesmo, é Daniel meteu ontem que o Jorge Jesus ia ser assistente do Renato Gaúcho também.
Ela só manda fake news.
Tirando sarro. Essa aí, eu ando pelada a Paulista inteira.
Gente, olha.
Era a possibilidade aí,
por olha. Favor. Pelo amor de Deus. Não leve em consideração isso que Daniel Zuckerman falou.
Pode levar,
favor.
Desculpa,
eu
gente.
Vou entregar na cara de vocês. Tá principalmente bom. Do Partido
o
Novo.
O certo é que ele antecipou 15 Kalina. Dias a vacinação para pessoas acima de 18 anos. Então, aquele calendário antigo...
Tá
foi antecipado em 15 dias, as datas foram antecipadas, isso é o certo. Agora,
certo,
as datas corretas eu não sei ainda.
O certo,
mas
se
anteciparam 15 preste dias, atenção. Anteciparam.
Preste atenção. Preste atenção. O certo é você entra no site,
isso. Se
cadastra, exato. Coloca a tua idade, o seu CPFzinho bonitinho, que eles mandam um e-mail para você... os locais de vacinação e o dia que você será vacinado. Tudo que vocês falarem aqui é speculation. E eu não sou um homem de speculation. Porque eu sou profissional, meu amor.
Quando chegar a data...
Meu amor.
É isso mesmo. Não é speculation, não.
Um brinde.
Gê Goristein, o governador falou, você coloca
entra,
na conta do Dória.
Entra Saúde SP. Agora você
falou.
Entra Saúde SP.
Boa, isso aí.
Gente, vamos
os caras te avisam.
Vamos ser sérios.
Escutem, Emílio Júnior.
Tem que ser responsáveis.
Vamos ser sérios. Bom. Daí depois vem o Genja, quer fazer o debate, e nego arrega.
Eu não faria. Eu não faria. O debate é com ele.
É com o Kim
Kataguiri.
Eu vou falar aqui. Entra lá no site, lá tem tudo, aí você vai bonitinho no dia. Tem lá o drive-thru, tem os postos para você tomar vacina. É tudo bonitinho, muito bem organizado, muito bem feito. Acredito que no Brasil inteiro. Então é isso aí, bichão. Eles querem lacrar. Turma da lacração. Aí dei a notícia primeiro.
Vai lá,
na telinha.
É o furo.
É na telinha.
É o furo
do Zuzu.
É
o furo, né, Zuzu?
Ah, me perdi aqui.
Kalina.
Dito isso.
Kalinão.
Dito isso.
Fala com a Kalina.
Vamos falar com ela. Ela que traz a informação quente. Cara. A informação que é do jornalismo da Jovem Pan, Daniel Zuckerman.
Quente.
Certo?
Aqui pra você.
O que, que é?
Pra me redimir. Aqui, ó. Página pra você ler da Kalina, tá aí?
Bonitinho. Olha que bonitinho, achei bonitinho.
Vamos fazer as pazes? Dedinho.
Colega. Colega de trabalho.
Dedinho. Aonde tá que tá?
Eu tô com o saco na luz,
eu
não
percebi.
Faz ideia.
Eu percebi.
Tá bom.
Não
tá rendendo bem hoje.
Não tá aparecendo.
Não, é ator.
Você não imagina. Você não imagina. Pepino.
Tá.
Pepino! Muito bem.
Vamos falar dos pepinos do Brasil?
Vamos falar do que você quiser, Kalina. Você
manda. Vamos falar da CPI da Covid. Lembra que eu disse pra vocês ontem que hoje estava previsto o depoimento de Wilson Lima, governador do Amazonas,
claro.
Na CPI da Covid? Pois bem, minha
pois
gente,
é.
Ele não vai mais.
Ah,
foi e nem irá. Por quê? Porque uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada ontem à noite pela ministra Rosa Weber... Ele tem habeas corpus para não ir, para, se caso for, não falar, se manter em silêncio. A mesma coisa, mais ou menos, que aconteceu com o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Mas Pazuello foi e respondeu a todas as perguntas. Wilson Lima não foi e nem vai. O que, que a Rosa Weber fez? Ela aceitou dois argumentos da defesa de Lima, que são, vou ler aqui para vocês. Ele já é investigado pelos mesmos fatos pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. E por ser investigado, teria direito a não comparecer a um interrogatório. Caso seja obrigado a comparecer, restaria o direito a permanecer em silêncio e não ser constrangido por isso. Então, assim, mesmo que ele comparecesse, ele poderia ficar lá quietinho, não falar, não responder absolutamente a nenhuma pergunta para não ser constrangido. Qual é a preocupação, Emílio? A preocupação é que isso abra precedentes para que outros governadores que foram convocados a depor nessa CPI porque são investigados pela Polícia Federal, que eles usem dos mesmos argumentos que o Wilson Lima usou. Então aí como que a gente vai ter o depoimento? Como que a gente vai investigar a parte estadual e municipal, que era uma das premissas dessa
investigando é o Renan Calheiros.
Entendeu?
Você acha que o Renan
Calheiros... O Coringa tá investigando
o Batman.
O Coringa tá investigando o Batman.
É, pô, aí vai que de novo, coloca o Pazuello de novo, terceira edição. Era, o cara já foi duas vezes.
Era um dos principais depoimentos de governadores, o do Wilson Lima, lembrando que ele é investigado pela Polícia Federal por desvios de verba na construção de hospital de campanha e também pela crise de oxigênio que aconteceu lá em todo o estado. Então, estava previsto para o dia 29 de junho, foi antecipado agora para esta quinta-feira, mas ele conseguiu ontem à noite habeas corpus para não precisar comparecer e nem falar com os senadores. O que, que aconteceu mais hoje na CPI da Covid, que eu acabei de receber essa informação, atualizar aqui para vocês, foi permitida a quebra de sigilos telefônico e telemático. Telemático é rede de internet, tá? Do ex-ministro Pazuello, de Ernesto Araújo e de secretários do Ministério da Saúde. Então, como hoje o Wilson Lima não foi depor nessa CPI, os senadores começaram a fazer um plano B. O que, que a gente vai fazer então agora, já que ele não está aqui? Então, eles permitiram aí essa quebra de sigilos do ex-ministro da Saúde Pazuello, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores e secretários do Ministério da Saúde. Bom, falando ainda em Supremo Tribunal Federal, vamos falar sobre a Copa América, porque o Supremo começou a julgar na madrugada desta quinta-feira as ações que pedem a suspensão do campeonato em território
palhaçada
brasileiro.
Só essas notícias de palhaçada, cara.
Eu vou fazer o quê? O Brasil é um circo.
É o burro.
Então, até o momento, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Melo votam a favor do campeonato aqui no Brasil.
Ah, tá 4-0, acho que o outro...
Já tem mais um voto.
Vai ser 7-1.
Vai ser o Faquinho.
Lembrando que esse julgamento pode acontecer em plenário virtual. Os 11 ministros da corte têm até o fim desta quinta-feira para se posicionar.
Não tem nada mais importante, né, para votar. É a Copa América, importantíssima, né?
Exatamente.
É inacreditável.
Você imagina, você vai no outro país e fala, pô, o que, que a Suprema Corte tá fazendo? Seu... Ah, tá decidindo se vai ter um jogo de futebol.
Ah, que caramba, hein?
Imagina você falar
isso. Puta moral, hein?
Você fala isso no outro lugar. Aí depois a gente fala... que o presidente argentino nos deixou chateados.
É. Vou falar sobre isso depois também.
É,
mas lembrando que o primeiro jogo... Ah, nossa, super triste. Tô chorando, meus olhos inchados.
Silvícola.
Eu sou caipira, eu sou da roça. Eu não sou da selva. Sou da roça.
Usa pó de arroz. Usa pó de arroz.
Unha vermelha.
Tem o calcanhar roxo.
Vermelho, rachado.
Usa pó de arroz, tem o calcanhar roxo e embaixo das unhas. Tem terrinha.
Tem terrinha. Sim. Você chupava a cana?
Lógico.
Então, chupava. Delícia.
Gente.
Pô, chupava a cana.
Ah, nossa. Bons tempos, né?
Gostoso.
Saudades.
Saudades.
Lá do cafezal, é muito
gostoso.
Bom.
Gostoso.
Atrás do cafezal.
Atrás do cafezal.
Bicho de pé.
Plantar bicho de pé, coceirinha.
Coceirinha boa.
Gostoso. Isso aí. O que mais, Kalinek?
O que mais? É, Milhaça, chegam hoje vacinas da Pfizer. Boa, a farmacêutica entrega nesta quinta-feira a última das três remessas da semana com as vacinas contra a Covid-19. Então, o lote de hoje tem mais 936 mil doses. Está previsto para chegar finzinho de tarde em Viracopos, Campinas, que fica aqui no interior de São Paulo. Lembrando que ontem o terminal também recebeu a mesma quantia de vacinas da Pfizer, 936 mil doses. E na terça-feira foram 526 mil doses do imunizante. As três entregas totalizam um lote de quase 2 milhões e meio de vacinas enviadas ao Brasil só nesta semana. Excelente notícia. Bora preparar os bracinhos para vacinar.
Cara,
aí eu entro com Alberto Fernandes, né?
Mas é vacinar quem?
Quem?
Aí que tá.
Zuzu.
Zuzu sabe.
Vai lá,
Zuzu.
Vai
passar de novo.
Vai lá. Quem vai pegar esse lote da Pfizer?
Da Pfizer não vai ser. Ah, tá vendo? Essa é a Coronavac.
Lembrando que cada estado tem um calendário diferente, né?
Sim.
Então você tem que ficar atento
exatamente
ao seu estado.
O cara briga pra tomar a vacina.
Exatamente. O cara fala que... Rio de Janeiro é diferente.
Exato. Isso.
Amazonas é diferente. Mato e nós Grosso estamos em diferente. Rede nacional.
Na mas selva.
Exatamente. Isso. Então você tem que
mas pensar. Aí veio o cara querer lacrar. Fake news.
Lacrador.
Aí.
São então, Paulo.
Assim, essas vacinas da Pfizer são distribuídas por todo o Brasil, porque fazem parte do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Então, vocês fiquem atentos aí ao calendário do seu estado, da sua cidade.
Alberto, né?
Agora a gente entra na declaração de Alberto Fernandes, né, que está dando o que falar.
Você sabe quanto custa essa vacina?
Da Pfizer?
Por dose.
$14.
Ó,
paulada, hein? Vezes 5.
Vai lá, Samir. Duas por pessoa. Sammy,
você não é matemático.
Duas por pessoa.
Quer que eu faça a conta?
É.
Então vamos lá.
Quanto custa?
Eu quero saber a Coronavac, porque me falaram que é mais caro.
Na promoção.
E a Butanvac também está a todo vapor, né? Porque a Anvisa permitiu o teste em humanos da Butanvac.
Daqui a pouquinho o Instituto... Atenção, atenção. O Instituto Samidana agora foi acionado para, daqui a pouquinho, trazer em primeira mão para vocês o preço das vacinas. Quanto está a vacina?
$10.
Daquela farmácia que o velhinho aparece na televisão.
Ultrafarma.
Ultrafarma. Quanto está?
Sidney Oliveira.
Sidney podia patrocinar.
Sidney vai dar os preços das vacinas daqui a pouquinho, graças ao Instituto Samidana. O que mais? Quer falar do bigode?
Eu quero falar do Alberto Fernandes. Lembrando que esse depoimento foi durante o encontro que ele teve com o premier espanhol da Espanha, Pedro Sánchez. E ele disse: mexicanos, vamos por aí, ó. Cadê? Eu mandei pro Paim o vídeo.
Às 7 horas da manhã.
Pra gente ouvir.
Não peça. Não
peça VT.
Não, já viu. Que deu.
Ah, pelo amor de Deus. Dá trabalho procurar.
Então vai lá. Então, vamos tentar.
Vamos tentar. Cadê?
Vai lá.
Vamos ver a declaração.
Ó, o Magal.
O bigodeira.
O Magal vai demorar 12
Magal
horas.
Magal é pai agora.
Imagina se era o meu
chefe. Os brasileiros saíram da selva, mas nós, os argentinos, chegamos dos barcos. E eram barcos que vinham dali, de Europa. E assim construímos nossa sociedade.
Sim.
Mexicanos saíram dos índios. Los brasileiros.
Os brasileiros saíram
da selva. Saíram dos índios,
e nós outros viemos de nos
brasileiros saíram da selva, mas nós, os argentinos, chegamos de barcos que vinham da Europa e assim construímos a nossa sociedade. Olha, né? Claro que pegou muito mal, ajuda a desgastar cada vez mais a relação Brasil e Argentina, que já não é lá aquelas coisas. Ele justificou dizendo que esse trecho, estava citando o poeta mexicano Octavio Paz, mas na verdade é o trecho de uma música do cantor Lito Nebbia. Fernandes pediu desculpas. Eu falei certo o nome dele?
É o Lito Nebbia.
Isso, pediu desculpas ao Brasil pelo Twitter. Não colou muito a desculpa dele. E o nosso presidente Jair Bolsonaro publicou esta foto aí, junto com indígenas usando um cocar e com a legenda selva e a bandeirinha do Brasil.
Eu
foi
sou
a
aí,
resposta
pô.
Do nosso olha presidente.
Olha lá, eu tô de cocar aí, ó.
O presidente declarou agora também, que... Eu vou dizer pra você, quero ver o Genja e o Fraldinha saindo na porrada.
A galera tá... A galera
quero ver botar o Abduche lá pra sair na porrada.
Essa coisa é louca. É isso que você quer fazer com os seus integrantes da bancada, né, Ninho?
Não, é
com
você só. Não, você que provocou.
Ó, os caras tão pedindo...
Vou perguntar lá pro Constantino.
Provoquei citando os fatos da...
Os caras tão pedindo aqui direito de resposta do Alan dos Santos.
Não, eu quero com a Biduche.
Olha, tá,
aqui não vai ter mais essas farpinhas do Bolsonaro com o bigode.
É na
farpas.
É? Farpas.
Briga
de Twitter.
Farpas.
Briga de Twitter.
Mas, ô Emílio, aqui o programa é onde mais rola porrada, né? Já aconteceu aqui nesse estúdio aqui, aconteceu no estúdio novo.
Era com o Zucker.
Infelizmente.
Rola um clima bem...
O Zucker hoje tá medicado.
Infelizmente.
Hostil aqui.
$10 é a Coronavac.
10.
$10 a Coronavac. $3.
Vamos segurar.
Vamos segurar. Para. Não.
Samidana.
Não. O paralelo do Samidana.
O Samidana é o único que você pede, ele traz na hora. Não, isso, já tá na mão.
Vai no Google.
Muito bem.
Pôr ele no VT, então.
No Google, claro. E eu vejo as fontes.
É isso aí. É isso aí.
Se ele traz na hora, vamos pôr o Sami no VT.
Eu vou ter
as fontes. Tá vendo? O cara checa as fontes.
Isso.
Sami referência.
Boa, Saminho.
Boa.
Você sabe que o Instituto Samidana, ele tem tanta informação... Puta, chegou a Paulinha agora.
Paulinha com essa calça de couro. Nossa, tá impossível.
É, feliz ano novo, Paulinha.
Tá gataça, hein?
Tá, boa. Tiazinha. Do H.
Tiazinha do RH.
Deixa eu... Vai embora, cara, tão impossível aqui hoje. Olha o soldado da batida aqui, ó.
Tomou três tiros, perdeu uma perna e tá.
Deixa eu falar sério.
Caiu atirando.
Não, eu preciso falar sério.
Jamais.
Agora. Eu gostaria de dar uma dica para vocês agora.
Tá, diga.
Que não é uma dica. Não é uma dica vinda de mim.
Ah, tá.
Não. Porque eu jamais iria dar essa dica. Mas vem da Fabizinha.
Ai, sim.
É, Fabi.
A rainha do podcast.
Isso, a rainha do podcast.
Ai, ô, Emílio, é o seguinte.
sábado é dia dos namorados. Então Sim. eu quero dar uma dica pro mozão.
Sim.
E a mozona, não sei.
Vai ter um linguado. Hoje, vai...
Linguado na brasa.
O dia dos namorados em casa é um linguado.
Tem um linguado. Sempre tem.
Um linguadinho.
Tô.
Né, Paulinho?
Hoje, quinta-feira, tem estreia de cinema. Quero falar e fazer um convite para todo mundo também que puder, né? Ir aos cinemas. Tem Missão Cupido.
Missão Cupido.
Missão Cupido. É um filme maravilhoso, super engraçado. É uma comédia romântica com um elenco estrelado. Tem Agatha Moreira, maravilhosa.
Cinema Nacional.
Nacional. Isabela Santoni, também maravilhosa.
Porra, não vai ninguém. Não.
Vai sim.
Não vai ninguém com Covid. Com Covid.
Espera sair no, vai, na caixa.
No Nau.
E o nosso querido Lucas Salles.
Espera sair
no Nau. Ó, grande Lucão.
Que
Lucão.
Ama.
Não.
Lucão.
É Lucão.
Não, podemos
dar
falar.
Uma dica pro Lucas. Mas cortar
imagina,
o carboidrato. Que
imagina.
Ele tá gordinho.
Imagina. Lucas.
O Lucas Salles.
Ah, não sei quem é.
Lucas Salles. Putz,
foda-se. Você quer ser.
Você quer ser.
Foi o Lucão do São Paulo, hein?
Deixa eu falar pra você. Atenção.
Exato.
Dica de cinema com Covid.
O timing tá perfeito.
Cinema com Covid. Aquela sala fechada.
Mas tá 40 anos. Lá dentro.
Ah, deve estar uma tranquila.
Tá,
então, uma dica de cinema, o nosso querido. É cinema nacional.
É nacional. Eu, o Lucas ia vir, né? Mas só que ele tá gravando direto.
Tá grávida.
Ele tá fazendo mil coisas, um monte de podcast.
Mil curso.
Ele faz TV, ele faz a Band, né? Com o The Chef, com o Edu Guedes.
Vai trazendo Covid, o Lucas. Isso.
É legal.
A tudo que é canto.
É. E aí?
Tem direção do Rodrigo Bittencourt, que é o mesmo diretor do Real, A História por Trás do Plano. Ele faz a direção, roteiro e trilha sonora. O cara é maravilhoso. E a história é o seguinte: o Lucas faz um anjo, o Miguel. E ele recebe a incumbência de cuidar da Rita, que faz a Isabela Santoni. Só que ele é todo atrapalhado, porque é uma comédia, claro. Então, e o cara é super
comédia
louco.
Romântica. Uma comédia. Legal. Romântica. Sessão da Tarde.
Ele zoou totalmente a vida dela. Então, é super engraçado. O Lucas falou que tá hilário, porque o texto é maravilhoso.
Não, não vai. Ele tá falou bom, hilário bom. Porque ele fez o filme.
Vai falar que tá
eu gravei e ficou uma bosta.
Fala que tá ruim.
Hilário, um filme ruim.
Ficou ruimzão.
Então, estreia...
Oscar hoje, 2022.
Estreia
hoje.
Não tô,
não. Missão Cupido.
Missão Cupido. Nos cinemas, eu acredito mais que não vá ninguém.
Por
então,
quê, meu?
Mas acho que você não tá indo
na pandemia.
Pô,
o pessoal não tá namorando, tá essa questão.
Acho que vocês estão sendo enderecados.
A pandemia acabou com o relacionamento.
Vocês são enderecados porque o cinema é sempre importante, a arte, vocês estão muito enderecados. A moça veio aqui dar um recado aqui pra quem é casal, que é assim como eu conheci, né, na pandemia, tô noivo, eu poderia muito bem no cinema.
Boa,
então vocês estão sendo
boa.
Muito enderecados, porque o cinema é importante e é importante rir. Se me der um ingresso, eu vou de graça. Não tem problema nenhum.
Agora eu posso falar também do nosso então podcast?
Puta, agora ela quer...
Pelo amor de Deus, já...
No teu programa.
Ajudar.
Agora ela quer dominar o programa.
Agora você dá intimidade,
não.
Pô.
Eu tô com o Lucas Salles, junto com o Lucas Salles. Eu, o Lucas e o Daniel Cury, do Parafernália. A gente tem um podcast que fala sobre tudo.
Fraco.
Que é demais.
O podcast bom.
É o mais um.
Você sabe o podcast bom?
Mais um podcast.
É o que eles estão fazendo aqui. Delari
Show.
Eu já ouvi.
Índio
Futriqueiro.
O índio agora é conhecido como Fefito do Norte.
E Gossip do Dia.
Delari, Índio do Norte. Ervilito
e
às
Alba.
Vezes o Alba,
e Alba quando
e
ele não tá namorando.
O Alba vai.
Quando ele não tá.
Mas
com
o seu qual é?
Sobretudo. É um podcast de humor e de improviso. A gente tem game, histórias humor. E debate. Mas
games.
Gente fala sobre tudo mesmo. Assim.
Brincadeirinhas.
Videogame, né, Gelli?
A gente tem Solucionando Mistérios, que é um
quadro.
Um quadro. Que a gente soluciona mistérios que não tem solução. E a gente, nós somos os detetives de merda. E aí tem também Ringue dos Artistas, que a gente coloca os artistas pra guerrear. E a gente faz os poderes, que nem game mesmo. E tem o Leilão da Dignidade, que a gente criou também.
O que é o Leilão da Dignidade?
A gente vai dando
Leilão
ideias.
Da Dignidade.
É demais, Leilão da Dignidade.
Que
é
curioso. Pô.
A gente vai dando...
Qual o nome do podcast?
Cada... Sobretudo.
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 Dando histórias pra galera e aí vai falando, por quanto você faria tal coisa? Daria, oxi, sei lá, um tapa na cara do Emílio.
Putz.
R$1, R$5, e aí vai crescendo. Então qual é o seu preço? Então a questão é essa, qual é o seu preço? E aí, histórias sempre malucas, assim, então...
Paulinha não gostou da divulgação.
A Paulinha tá
reclamando
brava,
por trás.
Tá com inveja.
Tá com o pezinho batendo.
Ela falou mal, assim.
Ela tá com inveja.
Paulinha tá com a roupa da mulher
gato
hoje.
A Paulinha não queria que você viesse. Ah, tem que botar o Brown. Eu falei, não.
Ai, não, Paulinho.
Nas costas. Eu acho
bravo. O que a loirona vai fazer?
Que ela... É. Você que me defendeu?
Tem ciúme.
Jogando no ventilador.
Eu não, audiência. Aqui audiência quem manda nesse programa é a audiência. Eu sou um pau mandado da audiência.
Vou acreditar.
Muito triste. Então, duas dicas que você evidentemente não vai fazer. É o filme do Cupido e o Sobretudo.
Obrigada, Emílio, pela oportunidade, gente.
Você tá muito linda.
Obrigada.
E aquele seu namorado, aquele canalha?
Abandonou.
Quer falar o nome dele? Vamos queimar ele?
Não, eu tô namorando firme.
Não, mas não o outro. O outro.
Furado. Estou namorando serinho.
É. O locutor misterioso.
Não pediu ainda, tô esperando sábado.
Saboia.
Fica aí a dica, hein? Tô só esperando essa oportunidade.
A dica. Você sabe fazer locução da Alfa?
Alfa.
Não,
vou sexo.
Eu vou fazer o Bobelo. Você lembra do Bobelo Júnior?
Clássico.
O clássico da noite. Eu fiz já.
Você fez?
Madrugada, ó. Quer, ó. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Noite fria em São Paulo. 15 graus marcando aqui nos termômetros. Aqui na Paulista. É, como é que vocês estão? Bobelo Júnior.
E a tradução?
Daqui a pouquinho, a tradução do dia.
Ele é todo. Ele é muito.
Ele não abre muito a boca, né?
Ele é tudo. Ele é jeitosíssimo.
É. O melhor é a tradução do dia.
É, a tradução do dia, daqui a pouquinho pra vocês. Eu tenho a minha voz.
Promoção de fundo, hein?
E aí, tudo bem? E tem o Taradão da Madrugada.
Ah, esse é um clássico.
Esse era um clássico. Não, o Taradão eu não vou fazer.
Ah,
eu não vou fazer, eu tô cansado.
É muito bom.
Eu tô cansado.
Tá sem testosterona.
Não, a Band FM não. A Band FM é. Que foi, Delano?
Manda no
É o break.
O tamanho da unha.
Então é o seguinte: então obrigado por você ter vindo. Apareça quando quiser. Você sabe que você é um. Você é muito legal. A gente, evidentemente, está brincando aqui com o seu podcast, que é bacana. O Salles também é um cara muito legal, eu gosto muito dele.
Ele é maravilhoso.
Muito legal, cara muito bacana. Fez o Power Couple. Você parou, né? Você parou.
É.
Camila Colombo, um abraço.
Separou
eles separaram. Mas
faz tempo?
Separou.
Então,
já tá namorando de novo já.
Foram pros Estados Unidos, tentaram. Puta que triste.
E aí, manda um abração pra ele.
Triste pra quem?
Próxima vez ele vem aqui. Sim. Pra.
Louquinhas.
Não é? Então eu vou fazer o break agora.
Tá
pode
bom.
Ser?
Pode.
Você aceita?
Obrigado,
obrigado você.
Tá
prazer,
bom.
Prazer.
Muito obrigado. Obrigado.
Você sabe que é um prazer receber você aqui.
Tá bom.
Muito bem, então vamos pro break. Daqui a pouquinho, Fernando Conrado. Kalinex, muito obrigado.
Obrigada.
Mais um podcast tá bombando com a sua participação. Tá lá no Mais Um Podcast. E hoje tem... Albani, também não vai ser muito
não, não bom. Sim, Albani é bom.
Albani rende, amigo do Neymar.
Não rende. Não.
Ele é.
Não, ele é de batata.
Parça.
Não rende.
Ele vai muito podcast.
Vai
pro Neymar pra ver
é
se
que
ele
nem
atende.
Você.
Eu sou.
Você vai em todos os podcasts.
Eu vou estar.
Vai estar no Sobretudo também.
É, o cara
quem foi no podcast foi o Alba.
Fui eu, fui eu no Di Lopes. Muito legal, Di Lopes.
Podcast. Mais ou menos. Eu vi comecinho.
E cansou. Mano, foi da hora, mano. O Alba é muito bom, mano.
Quem
é? Mano, os bagulho é muito louco. É o Alba é bom pra caramba, meu. Eu sou casado,
do Santos.
Tá
é o Santos. O Santos só vem de jogador pro Flamengo. Olha que ódio.
Mano,
que
vamos pro break, pô. Mano. Que o Delari tá louco.
Ele no bloco.
É. Mas todo jogador do Santos vai pro Flamengo. É, isso é com ódio do Flamengo.
Mano, isso é verdade. Gente, tem que ir pro break, tá metade ligado? Do time do Flamengo é do Santos.
Temos que ir pro break que os caras estão aqui xingando, mano.
Muito bem, então é o seguinte, daqui a pouquinho Fernando Conrado, vamos falar com o Conrado, e hoje também temos ele.
Arthur Weintraub.
Eu não conheço.
Também não.
Eu não conheço, ele é irmão do que foi o
do
ministro.
Abraham.
Do Abraham. Irmão do Abraham
Guarda-chuva.
Weintraub, que deve ser lá da Hebraica também.
Isso.
É da Hebraica?
Arthur, ele é.
É da Hebraica?
Não é sócio, mas ele é da comunidade judaica.
Então vamos falar sobre o que hoje?
Arthur Weintraub.
Yom Kippur? Qual
não,
vai ser?
Não, eu acho que tem a treta, né? Olha aqui.
Não, sem treta.
Tem treta.
Não, mas treta.
A história da CPI da Covid.
É por isso que
gabinete paralelo.
Da Covid, é como se fosse o Ministério da Saúde paralelo, que tomou decisões.
Os e-mails
enfim,
lá.
Enfim.
Brasil paralelo.
É isso que está sendo investigado na CPI da Covid.
Ele
não gabinete paralelo, é. Que Bolsonaro teria ouvido pessoas não oficiais do Ministério da Saúde para tomar decisões. Enfim, seria isso, o tal do gabinete paralelo. E
esse
eu acho que é o que vocês vão discutir com ele.
Ala ideológica?
Provavelmente sim.
Vocês deixam ir embora ou não?
Isso, vamos pro break?
Você me permite ir embora?
Era Carlinhos
Maia. Eu faço com o Conrado e...
Eu vou fazer o um break, espera.
Que isso, irmão.
Ô, irmão. Ô, irmão.
Irmão, é. Irmão. O cara não respeita.
O roedor de unha tá impossível.
É. Então,
o Zé Gaguinho.
Eu vou fazer um break rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pan. Fala, Delari.
Break, irmão.
Fala, Dedê.
Fala, irmão.
Que é?
Depois é o break da rede.
Vai, fala aí no microfone.
Fala aí,
seja homem,
não pode.
Vai roer a unha de medo?
Você errou aí o break. Ah. Ela tem que fazer o break só pra rede. Depois a gente fica na internet com a galera, com o Conrado.
Não, não, eu não vou ficar com a internet.
Porque senão desabilita.
Eu vou desabilitar. Pode fazer normal, do jeito que é. Inventa não. Vocês inventam as coisas e aí dá problema, bicho. É complicado, Dedê. É complicado, não é assim. Senta lá e faz.
Faz aí.
É.
Pfizer.
Não, senta lá e faz. Não é não.
Aperta lá e Pfizer.
Não é fácil, não. Vamos trabalhar, meus amores?
Ah, muito difícil.
Então vamos lá. Presença encantadora nesse programa. Está aqui o Conrado. Por favor, Zuzu.
Olha quem está aqui, o nosso gaúcho. Estava no Egito, agora está de volta. Fernando Conrado. Fala, Fernandão, você está aí com a gente?
Bom, bom, senhores aí. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês novamente.
Fala, Conradex. Tudo tranquilo? Como é que foi de viagem? Tudo certo? Beleza?
Tranquilo, tudo volta, estamos de volta aí ao Brasil novamente, poder participar com vocês aqui direto do escritório.
Tá bonito. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não sei direito o que é que a Paulinha me passou hoje.
Uma denúncia.
Que você ia falar o negócio da Unicef?
É,
Unicef.
Da Unicef. Unicef. Denúncia.
É. O que é isso aí? O que é isso? É que eu tomei o Porforex.
Já te respondo agora mesmo aqui, senhores. Alguns dias atrás, a Unicef colocou. São dois pontos, eu vou colocar o primeiro ponto da Unicef e depois vou explicar para vocês a grande polêmica que está por trás disso. A Unicef divulgou um estudo chamado Ferramentas Digitais de Comprovação de Idade e os Direitos Online das Crianças pelo Mundo. Esse estudo da Unicef, muito polêmico, eles trazem alguns pontos extremamente, ao meu ver, repulsivos. Eles fazem a relativização do conceito de pornografia, dizendo, ninguém tem muita certeza que é pornografia, num país pode ser alguma coisa, em outro país pode ser outra, e no momento que a gente chama todo o acesso a conteúdo sexual de pornografia, nós poderíamos, de alguma forma, estar tirando o direito das crianças de terem acesso à educação sexual. E eles, então, começam a dizer que nenhum adulto, segundo as convenções internacionais, nenhum adulto e nenhuma criança pode deixar de ter acesso ao conhecimento de nenhuma forma. Eles também fazem uma outra coisa grave nesse estudo, que é dizer que não existe prova robusta nenhuma de que a pornografia seja danosa às crianças. E prova nenhuma disso, a gente tem que pensar com uma mente mais aberta em relação ao que seria pornografia. Terceiro ponto desse estudo, eles fazem um próprio estudo expondo crianças a conteúdo sexual para dizer, olha só, a gente mostrou conteúdo sexual para as crianças e as crianças não ficaram nem felizes, nem tristes diante daquilo ali. E algum outro grupo que eles analisaram no país europeu, acabou, as crianças ficaram até mais felizes, ficaram até mais felizes vendo aquele conteúdo sexual. Esse estudo, quando chega na comunidade, gera uma grande repulsa, porque os pais, os avós, as pessoas que estão conta das crianças se chocam com esse conteúdo vindo da Unicef, que é um órgão, a Unicef, para quem não sabe, é um fundo das Nações Unidas para a defesa das crianças, para o cuidado com as crianças. Então, um fundo que deveria proteger as crianças vem com um estudo desse, nos quais eles relativizam o conceito de pornografia para tirar qualquer sistema de segurança das crianças acessarem na internet conteúdo pornográfico. Assim como o conteúdo a jogos de azar e assim como o conteúdo a jogos eletrônicos. Esse é o estudo geral. Grande problema que a gente tem aqui, senhores, não bastando esse estudo polêmico, essa visão mais progressista do mundo, que ao meu ver, eu me questiono, a quem interessa a sexualização das crianças? Eu acho muito estranho a Unicef vir com um estudo desses com esses termos. Agora, a parte mais chocante disso tudo é que quando tem essa repulsa por conta da sociedade, quando eles colocam uma ideia dessas, vamos ver se cola, né? E não cola, a sociedade não aceita, a Unicef tira o estudo do ar. No site deles, no Instagram deles, tem mais um ponto que eu quero dizer para vocês. Esse estudo aqui, quando eu tive acesso a ele, eu li, salvei no meu computador. O Unicef tirou esse estudo do ar, as pessoas não têm mais acesso a esse estudo. E no seu Instagram, fake news.
O Conrado, tá me ouvindo? Eu vou reconectar com você, que o seu áudio tá meio tá picotando pra gente tentar melhorar. Vamos tentar essa reconexão. Boa. Aí? Então a gente volta daqui a pouquinho com o Conrado. Daqui a pouquinho a gente volta com ele. Eu vou tentar reconectar, que o áudio dele me parou. Não sei como é que está no ar isso aí.
Sim.
Eu acho que tá um pouco...
picotando.
Um
pouco picotando.
Picotando um pouquinho. Então é esse estudo que ele está falando, que é o estudo da Unicef, que eu também não estou sabendo.
É, tá relativizando a pornografia. O mercado tirou e está falando que é fake news agora. Um negócio que todo mundo viu e agora estão falando que é fake news esse estudo aí. Não é. Ele, por exemplo, o Conrado baixou. Ele tem esse estudo salvo no computador dele, é o que ele estava falando. E a Unicef está falando que é fake news.
Cara. A Unicef então se pronunciou aqui: é fake news, notícia que circula no WhatsApp. Insights sobre Unicef e pornografia. A posição da Unicef é inequívoca: nenhuma criança deve ser exposta a conteúdo pornográfico nem a qualquer outro conteúdo nocivo online ou offline. Isso está no próprio portal da Unicef.org. Isso foi publicado no dia 7 de junho.
Mas,
o 7 foi segunda-feira, né?
Mas a própria Unicef reconheceu que alguns trechos do relatório continham algumas frases que foram consideradas dúbias, ambíguas, dando margem a interpretações erradas.
Não, posso fazer break. Já reconectou? É só reconectar. Certo. Oi? Pra vocês tá ruim, mas pra gente tá bom. Não tá bom não, Dedé. Não é possível tá ruim aqui. Pessoal do chat aí pode dizer
se tá bom, se pra tá mim. Eles estavam falando que tá ruim aqui no chat.
Tá ruim, tá picotando. Só reconecta aí lá pra tentar o áudio melhor.
A parte final da fala dele tá falhando.
Então.
Mas aí, tem um trecho aqui, né? Talvez o trecho a seguir, retirado do relatório, é curto, tenha dado margem a interpretações equivocadas. Abre aspas. Há evidências conflitantes sobre quantas crianças em todo o mundo estão acessando pornografia online e com que frequência. Alguns estudos descobriram que os meninos são mais propensos a experimentar maior exposição à pornografia em idade mais precoce que as meninas, e são mais propensos a serem expostos a imagens violentas ou abusivas, como estupro, enquanto as meninas são mais propensas a serem expostas involuntariamente.
Isso não quer dizer que a Unicef fez esse estudo, né? Ela só reportou, mas e nem a posição que é a favor da pornografia. Bom, estou lendo pelo menos o que a Unicef está falando.
Há controvérsias.
O Estadão verificou e falou isso. O Unicef defende que pornografia é extremamente prejudicial para crianças, diferente do que afirmam postagens. Então parece.
Mas pode ter saído, eles tiraram do ar e falaram que não é.
Mas
que
baixaram, né?
Pode, aí, mas ainda enganaram também o Estadão.
Quem? A Unicef?
Que a agência de verificação do Estadão está falando isso.
O R7 também.
Tá, vamos esperar o Conrado.
O Unicef falou.
Esperar o Conrado. Voltar.
Já caiu. Voltou porque...
o Conrado verifica.
Porque ele tá com o documento.
Ele tá com o documento. Tava, não, a não ser que hackers teriam invadido e colocado um estudo que não existe. Isso será que é possível? Não sei. Espera lá um pouquinho.
Guardão, chapéu
de alumínio. É possível.
Não, eu tô falando.
É lógico.
Porque se a Unicef tá falando que não, que é fake news, então o que o cara baixou, então foi hackers que colocaram no site da Unicef e ele baixou.
Saber se foi direto do site que baixou.
Vamos aguardar ele voltar para ter as informações.
Aguardem.
É um pepino isso aí, né?
Pepino.
Pra realmente saber o que é.
As agências de checagem, teoricamente, fazem isso.
Não, eu sei, mas as agências de checagem, elas fazem baseado em quê? No que o Unicef falou?
No que está disponível, porque tem os relatórios disponíveis da Unicef.
Voltou. Muito bem.
Então, e tem data, dá para você retroagir.
Voltou? Cadê? Voltou, o Conrado? Vamos lá, Conrado. Então, mas isso aí, a dúvida que surgiu aqui... Vamos ver se está ok. Tá ok?
Estou à disposição de vocês.
Tá.
Vamos ver se está ok.
Então, a gente tá dizendo assim, isso foi publicado, é certeza isso?
Claro, tá aqui na minha frente aqui, senhores, ó. Quer que eu pegue, quer que eu coloque aqui pra vocês? Não, tá aqui o estudo, ó. Muito simples, ó. Opa, tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Digital Age Assurance Tools and Children's Rights Online Across the Globe. E aqui o símbolo da Unicef, tá? Certo. O material que eu vou ler pra vocês, página 32... 35, eles colocam exatamente essa relativização. Tá tudo aqui na minha frente, tá? E eu fiz, obviamente, quando eu li, eu me choquei. E a gente sabendo como é que funciona essa grande luta de fake news na internet, a primeira coisa que eu fiz foi salvar, né? Nossa Senhora do Print acabou nos salvando. Espero que o som esteja bom para vocês aí, senhores.
Sim. Não, tá mesmo. E agora? E agora?
Tá bom, então vamos fazer dois comentários aqui, tá? Antes de mais nada. Eu posso, se vocês quiserem, eu faço a tradução do texto aqui para vocês. Eu coloquei no meu Instagram, @FernandoConrado. Quem tiver interesse em ver isso aqui, é só entrar lá. Tem um vídeo que eu explico tudo, mostro todo o texto bonitinho. E eles dizem o seguinte, ó, que tanto as crianças quanto os adultos têm que ter o seu direito a acessar o conteúdo que eles quiserem. E como pornografia não é algo muito claro, o que seja, dependendo da sua jurisdição, a gente não pode colocar, não seria interessante colocar um limite de idades para isso, um limite de controle online para ter acesso a esse material. É muito claro que eles falam, o estudo, quantas crianças eles analisaram, 19 países da Europa, expondo crianças à pornografia para ver como é que eles reagiram. Obviamente, as crianças não são sexualizadas, né? A criança vai ver aquilo ali, não vai rir e nem chorar, porque ela não sabe o que está acontecendo. Então, senhores, o que me choca com o estudo é a Unicef chamar de fake news um estudo desses. Porque no mesmo post deles, deixa eu abrir aqui para vocês só um segundo... O post deles tem uma parte importante. Primeiro eles falam, a Unicef é contra a pornografia. Mas eles admitem, no segundo parágrafo, eles colocam assim, ó. Após a publicação, alguns trechos levaram a interpretações incorretas e diferentes do que o Unicef defende. A intenção do documento é oferecer tal a tal. Então eles tiraram do ar para uma revisão. Mas o que interessa é que eles colocaram no ar e agora dizem isso, que é fake news. A gente tem que enxergar, senhores, que isso é o que está acontecendo em todos os lugares. Porque agora, imagina bem, é a palavra do Conrado, que baixou o material, contra uma Unicef. Vocês entendem o nível de fake news que a gente vive no mundo? Qualquer assunto que tu procurar. E fora isso, a gente vê um silêncio total da mídia, um silêncio total da militância, um silêncio total da esquerda. Ninguém fala sobre isso. Ninguém comunicou uma ação da Unicef danosa, ao meu ver, repulsiva, mas no mínimo polêmica com essas informações e com essa luta de fake news. Vocês podem se lembrar aí, desde o início da pandemia, a gente teve a nossa própria OMS dizendo, não precisa usar máscaras. No outro dia, precisa usar máscaras. O contágio entre pessoas é muito raro. No outro dia, o contágio é total. Então, o que a gente tem que acreditar? O que a gente tem que entender? Qual é a verdade? O que é fake news? O que não é? O que eles estão se desdizendo por interesses pessoais? A gente viu durante a pandemia diversos países do mundo colocando dinheiro forte na OMS para...
Pode falar, estamos ouvindo, tá ok.
Então, senhor, assim, a gente viu países colocando dinheiro forte na OMS para que tudo ficasse em silêncio. Foi o caso da Itália, por exemplo. A Itália faz uma doação gigantesca, e a OMS fica em silêncio sobre os seus erros, porque o processo, desde o início, de tratamento... Senhores, olha só, começa essa pandemia na China, ela chega no mundo ocidental, na Itália. A Itália, o tratamento que eles propõem é um recorte e cola desde os anos 2006. Então é algo muito ultrapassado que eles colocam para tratamento da Covid. E o mundo todo ocidental replicou o tratamento da Itália. Um erro. Os próprios cientistas da OMS viram isso, eles falam para a diretoria da OMS, senhores, eles erraram o tratamento. E a OMS diz o quê? Não, a Itália fez uma doação gigantesca à OMS para nós, então a gente não pode falar mal da Itália. É só buscar na internet isso aí. E não é, senhores, isso aqui é informação BBC, informação CNN. Não é uma informação de um site de conjuntura, teoria da conspiração. Não tem nada disso. Outro ponto que a gente tem que ver aqui é que agora, o que aconteceu semanas antes de ter esse estudo? Os Estados Unidos voltou a doar 300 milhões de dólares para a Unicef. E aí a gente tem, logo após isso aí, esse estudo progressista, numa visão que coloca que as crianças podem ser sexualizadas, é algo que eu sou totalmente contra, tem uma visão muito diferente disso aí, e para mim fica muito claro esses elos que a gente vê. A gente sabe que tem denúncias contra a família do presidente Biden em relação à pedofilia, a quem interessa ter crianças sexualizadas? Para mim é só o próximo passo para que seja relativizado também conceito como pedofilia e as outras coisas. É, eu fico extremamente chocado com tudo isso aí, Emílio. E o que me choca mais é ver a mídia não falar nada, a Unicef chamar de fake news, algo que era completamente verdade. Se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês.
Então, mas segundo o Estadão aqui, o Sami abriu aqui,
O Estadão
diz que é fake news. Diz que esse documento é fake news. Tá. Agora, Agora, vamos
em
saber.
Quem acreditar.
É, isso aí, isso é o problema.
Mas aí que tá, vamos tentar só aprofundar um pouco aqui.
Pelo que eu entendi, ele printou a tela quando ele viu a notícia dentro do site da Estadão. Foi isso que você fez.
O estudo só estava disponível em inglês, certo, Conrado? E não foi publicado no site no Brasil. Aí que fica talvez a ambiguidade aí, porque eu acho que a Unicef Brasil está tentando se distanciar da produção e da divulgação desse estudo pela filial global, que deve ser concentrada em algum centro urbano na Europa ou em Nova York, provavelmente. Certo? E aí eu te pergunto, você acha que foi algum burocrata da Unicef progressista que tomou as rédeas e porque ele está imerso nesse ambiente mais progressista, liberalista, liberal social, vamos dizer assim, ele não teve o mesmo cuidado de pensar com uma mentalidade mais inclusiva, levando em conta as diferentes visões a nível global, e aí só soltou isso e acabou reverberando mal em países mais conservadores como o Brasil?
Pergunta com embasamento.
Marinho, olha só. Bom, em primeiro lugar, muito boa a tua pergunta, muito pertinente. Uhum. E uma coisa que a gente tem que enxergar aqui, senhores, é o seguinte, ó. Ninguém, nenhum de nós nunca votou para algum agente da ONU. Nenhum de nós nunca votou para nenhum representante da ONU. Eles não têm. As pessoas têm que entender que o nosso voto, quando tu vota numa urna, tu tá passando o direito das pessoas mandarem em ti, das pessoas dizerem o que tu tem que fazer, o que tu não tem que fazer. A ONU é formada por burocratas, é formada por uma elite pseudo-intelectual que quer tomar para si a responsabilidade de dizer ao mundo o que o mundo tem que fazer de acordo com as suas próprias visões. E todos eles são vinculados a uma visão mais progressista. Se tu for pegar o site da Unicef aqui no Brasil, eles só seguem atores globais, eles só seguem instituições vinculadas à esquerda, uma visão mais progressista, uma visão mais coletivista. Eles não têm vínculo nenhum, responsabilidade nenhuma com a defesa de uma visão mais conservadora. Então, eu quero que vocês entendam que a ONU, que a Unicef, que a OMS são burocratas escolhidos por amiguinhos que têm a mesma visão de mundo, são levados a essa posição, e nenhum é escolhido por nós. Ninguém que trabalha na ONU foi escolhido pelo povo. Ninguém que trabalha na Unicef é escolhido pelo povo. Nenhum de nós cedeu o nosso direito de ser mandado e ter que obedecer a nenhum funcionário da ONU. Isso tem que ficar claro para as pessoas, a questão de soberania e supranacionalidade. Essa é uma temática, senhores, que eu estudo desde que eu me formei na URGS em Ciências Políticas em 1999. 2000 me formei. Então, desde lá eu estudo globalização, esses pontos todos. E um outro ponto que é muito importante a gente ver, que do dia para a noite, diversas pessoas, diversos setores vinculados ao progressismo já começaram a falar agora de sexualidade infantil. Ontem, tem uma médica que trabalha lá com um post, eu acho muito infeliz na internet, falando de masturbação infantil. Uma coisa é falar de masturbação infantil para as crianças de 7 anos, 8 anos, só que a imagem que ela coloca de masturbação infantil é uma criança que certamente é menor dos seus 4 anos. Isso aí me deixou uma repulsa. A gente vai ver, pode apostar aí, senhor, que vai ter cada vez mais informação falando de sexualização infantil, porque agora essa é uma bandeira sendo levantada pela Unicef, com dinheiro doado. Os Estados Unidos acabou de doar $300 milhões para a Unicef, com essa visão muito mais progressista do presidente da República Americana, por exemplo.
Muito bem. Obrigado pela sua participação. Ô, Conrado, esse estudo está aí no seu... Tá no
Instagram. Eu já achei aqui. O Estadão mesmo tem um link do estudo. É só entrar no Unicef Defende Pornografia Estadão no Google, vai aparecer, você pode baixar o estudo. E também eu tô vendo aqui que tem a pesquisa que fizeram, né? Então eu não li ainda, mas de fato o Conrado tem toda a razão. E vamos.
Mas a publicação dele tá no Instagram do próprio Conrado.
Tá no seu Instagram também. Bom, então tá aí a treta está lançada.
Quem decide
não é, eu,
é o público.
Quem decide é o público.
É a carta. Vamos para o palco.
Os universitários não vão poder ajudar esse destaque.
Quem decide é a carta.
Porque eu também não tava sabendo. Conrado, obrigado pelo papo. Valeu, vamos ver como é que desdobra.
Senhores, só uma última ressalva aqui. A página 32, 35 e 37 do estudo. Então, vocês lerem ali, vocês vão encontrar exatamente do que eu estou falando.
32, 35 e 37 do estúdio. Bingo. Ou então entra lá no Fernando Conrado, no Instagram dele, ele publicou lá essa denúncia, né?
Sim.
Podemos considerar.
E a denúncia, velho, claro.
Podemos considerar uma denúncia, Zuzu?
Denúncia, porra.
A gente tem que avaliar que o Conrado, ele printou a tela, ele viu antes que as pessoas e agora estão falando que essa notícia não aconteceu. Então, vai lá no Instagram dele e tome a sua própria decisão.
Muito bem. Obrigado, Conrado. Um abração pra você. Valeu.
Abraço, senhores, e bom dia.
História, hein?
Bom dia. Nossa, não, claramente foi um burocrata pra Frentex, formado em alguma universidade.
Já dizia, por escola de Frankfurt, porra.
No escritório ali em West Village, em Manhattan, escreveu isso e soltou e colidiu com os costumes mais conservadores do mundo afora. Esse é o problema dessas...
Perdemos muito tempo com essa pauta.
Você achou, Zuzu?
Não, negócio pessoal, beleza. Podia falar do Biden, que tem uma puta pessoal.
Por que pessoal?
Não, mas é grave.
Não?
É grave.
Acho que não é. Não é pessoal.
Não é grave.
Não tá falando do filho dele.
É porque os caras falam que é fake news, depois vem as agências de fact-checking falando que é fake news, aí o estudo tá lá, aí a gente começa a ver como é que é o jogo.
Exatamente.
Tá bom. Putin tá quase tendo uma guerra lá.
Com a crise de credibilidade dessas instituições transnacionais, eu também não sei até que ponto um relatório desse de fato tem poder de influência concreto, né?
Ultimamente, a Unicef. Ultimamente eu só acredito em Deus.
Esse é um cara que não nos engana.
Não vai.
Se você rezar, vai dar
certo. Só em Deus. Deus eu tô
tem
Deus
uma frase, no comando. Tem uma frase que fala: em Deus eu acredito, em todos os outros os casos, tragam-me os dados.
É isso, Eduardo Denning.
Você mandou pra Adriles.
Vamos botar aqui no.
Mas é uma história.
Tema de ferro.
Porque pode realmente sair isso, deu uma treta, o cara tirou.
Sendo friamente.
Iron Maiden.
Quem é papai, como se diz, o pililico. Papai, você tem um filho de 6 anos e o cara acessa pornografia, não é uma coisa...
Complicadinho.
Eu não acho...
Não é, tanto que tem.
É uma tigelinha ali usando uma sexo.
Acima de 18 anos. O que é? Não, acho que realmente, se você pensar uma criança acessando pornografia, é uma barbaridade.
Isso aí, velho.
Você não vai querer que seu filho
passe do X-Videos.
Tem uma idade pra
isso. Na minha época era revistinha da Avon.
15 anos, né? Você começa a dar uma descascada.
Então, aqui tem... Com todo respeito. Na televisão, meio aberto, você tem o
Emanuele.
Não, você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Isso.
Proibido. Que é aquela que programação foi. Que tem,
isso.
De 0 até 10, programa livre. Isso. Ele é aberto para todos.
Garoto. Os
clubes. De 10 a 12 é mais um. De 12 já muda. Sim. Até 14. Aí 14 a 18, sim. 18, que seria a uma
pra organizar.
Que é sancionado. Baseado em... Sancionado por Fernando Collor.
Então. Ueca. Não, acho que é depois.
Ah, o amigão do Collor que é...
Não foi? Zé Collor.
Zé Collor de Mello.
Amigo secreto.
Não renunciarei.
A Elba você não pergunta.
Não renunciarei. O cara é amigo do Temer na live e não faz uma pergunta.
Deixa eu te falar.
Mas eu trago ele aqui, pelo menos.
E a treta é essa.
Uber do Temer.
A treta é essa, né? Como é que você vai?
Como é que você vai fazer?
Esses sites são todos...
Porque você não tem o controle remoto da internet, meus amigos. Você não pode desligar, só você...
Desligou o roteador.
Repare bem. O Sammy deve saber um esquema pra você bloquear a internet do seu filho.
Mas tem, ué?
Lógico que tem.
Não, tem. Tem o...
O cara pode entrar no
iPad. Parental Guiding, né? Que é o...
O aplicativo?
E a parental... Ah, ele não tem celular, então não precisa bloquear.
Boa.
Não. Ainda, Igor, né? Não tem. É, ainda não.
Seu filho não, tem ele PlayStation quer. 5, bonitão.
Não, mas ele não tem.
Mas é o que ele precisa, um PlayStation.
É, PlayStation não tem pornografia.
Bom, isso aí é um pepino. Mas nós vamos tocar o barco. Daqui a pouquinho o Arthur vai entrar, vai estar aqui com a gente. Espero que a conexão esteja melhor, né, Delário?
Claro. Essa falhada.
Custa nada checar antes se a conexão estiver ruim. A gente fica aqui num desespero. Você não sabe, menino.
Ô, menino.
Deixa o cara muito ruim.
Você não sabe, menino.
Daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan, então. Já. Bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Vamos conversar com ele, Zuzu?
Vamos com
Pode
ele.
Me apresentar, por gentileza, meu querido?
Olha só quem tá aqui. Ele é mestre e doutor em Direito pela USP e PhD pela Unifesp, ex-assessor especial da presidência. Mora nos Estados Unidos. Vamos conversar com
Arthur Weintraub. Alô, Arthur, tudo bem?
Tudo bem. Obrigado aí pela oportunidade.
Boa, boa. Então vamos bater o papo com o Arthur, que está agora nos Estados Unidos. Ele é da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Você viu a treta aqui da Unicef? Você estava acompanhando o programa ou não?
Eu não estava, Emílio. Desculpa. Tá.
Beleza. Então é... Então vamos aí a outros assuntos.
Primeira coisa é saber se ele se recuperou, se está bem, pegou Covid, se está bem, está aqui na pauta aí, não sei se você está melhor aí.
Como então, é que você... obrigado, estou melhorando, não estou 100%, longe de estar 100%, é uma doença pesada, perigosa e que acaba deixando você depois, caso, né, não tenha algo mais grave, tendo que se recuperar.
Boa, mas então boa recuperação para você aí. Boa sorte, que tudo corra bem para você. Quem vai fazer?
Posso fazer uma pergunta?
Pois não, gordão.
Mas, cara, porque você é atualmente secretário multidimensional da Organização dos Estados Americanos, né? Explica para a gente aí, como diz o Emílio, afegão médio, o que que você faz nessa função aí?
É legal você ter perguntado. Eu legal. Aqui não tô falando pela OEA, pela organização na qual eu trabalho.
Certo.
Eu sou secretário de segurança para o Afegão Médio. Eu sou secretário de segurança da Organização dos Estados Americanos.
Isso.
A Organização dos Estados Americanos pega dezenas de países do hemisfério, né? As Américas e Caribe. E ainda tem países observadores, Europa, Ásia. E aí a minha função é secretário de segurança internacional ou transnacional. Então pega a parte de crime organizado, terrorismo, tráfico de pessoas, tráfico de drogas. Mas eu aqui não vou me manifestar de forma alguma em relação à OEA. Eu vou aqui conversar com vocês exclusivamente sobre a minha atuação como assessor do presidente Bolsonaro, assessor especial do presidente Bolsonaro.
Eu queria justamente perguntar nesse ponto, né, Arthur? A oposição chama gabinete paralelo e acho que nas suas palavras são assessores do Bolsonaro. Mas um ponto que ficou aí muito em voga, tem até uma reportagem do Estado de Minas, que você falou que em determinado momento ainda não tinha estudos e você apoiou a cloroquina, inclusive indicou ao presidente. Quando teve mais dados, você chegou a mudar o seu posicionamento sobre isso junto ao presidente?
Sami, só para contextualizar, eu e meu irmão, nós éramos professores da Universidade Federal de São Paulo e nós entramos em contato com o então deputado Bolsonaro por conta de estudos que nós tínhamos sobre reforma da Previdência.
Uhum.
Isso no começo de 2017. Eu fui coordenador da equipe da reforma de Previdência na transição 2018, novembro e dezembro. E eu fiquei envolvido em 2019 na reforma da Previdência. Primeiro a gente fez uma lei antifraude contra o pessoal que roubava a Previdência e depois fizemos a reforma. Eu tenho pós-doutorado em Neurologia na Universidade Federal de São Paulo. Uhum. Na Escola Paulista de Medicina. Ah, mas pô, mas você é formado em Direito, cara? Você tem mestrado e doutorado em Direito. Eu formei em Direito na USP, mestrado e doutorado na USP. Eu cheguei a dar aula na Itália, professor convidado em Milão, professor pesquisador convidado no Canadá, enfim, em outros países, Chile. Então eu tenho um histórico de pesquisador, de cientista, eu não sou político, nada disso, meu irmão também não. E aí o que aconteceu? Chegamos ao governo por conta desse contato de apoio científico que a gente dava, inclusive no plano de governo. E quando chegamos ao governo, o presidente me colocou como assessor especial dele no dia 3 de janeiro de 2019, então não é que foi depois que eu me tornei. E aí o meu irmão virou ministro da Educação em abril de 2019. E o presidente falou assim, cara, o que você puder ajudar o seu irmão, porque você também é acadêmico e da área de educação, você apoia, me traz as situações. E aí, quando houve a pandemia, o meu irmão chegou de noite com a informação que poderiam morrer 4 milhões de brasileiros. Isso era em março de 2020.
Lá no comecinho, né? Lá no comecinho.
Lá no comecinho. Exatamente, Emílio. E aí, assim, ele tinha, o meu irmão, ele tinha os hospitais universitários. E esses hospitais universitários que tinham, 50 hospitais universitários pelo Brasil e poderiam comprar respiradores, ter alguma possibilidade de salvar vidas. E o meu irmão, inclusive, na época, falou, ó, eu encontrar respirador mais barato do que a gente comprou em relação a um certo país aí de onde vem vírus, eu vou até de joelho ali me desculpar. E ele não foi. Então a gente começou a tentar fazer alguma coisa diante desse cenário de milhões de brasileiros que vão morrer. E eu, como assessor e pesquisador, ouvindo que não tinha tratamento nenhum e que o ministro da Saúde dizia, se você sentir falta de ar, tiver bem mal, aí você vai para o hospital, eu achei isso inaceitável. E comecei a pesquisar. Por ter estudado neurologia, eu não sou médico, mas eu consigo ler um artigo científico de medicina, entender a metodologia, o método científico e os resultados. Eu fui coordenador do curso de Ciências Atuariais da Universidade Federal da Unifesp. Mexe com estatística, probabilística, métodos quantitativos e medicina. E aí eu, pesquisando, comecei a ver que havia remédios que eles estavam utilizando como um coquetel. Do mesmo jeito que quando começou a AIDS, as transmissões, eles fizeram um coquetel de medicamentos, porque é um procedimento de guerra.
Sim.
Na pandemia do H1N1, houve o mesmo procedimento de você tentar encontrar soluções antes que artigos científicos fossem publicados daquele jeito de peer review, onde randômicos, com todos os critérios para uma publicação científica normal. E eu, pesquisando, acabei entrando em contato com outros médicos. Eu não sou médico, mas com médicos que estavam na ponta do atendimento.
Uhum.
E aí começaram a entrar em contato comigo e me mandar esses artigos. O que eu vi ali? Eles utilizavam o remédio para malária, hidroxicloroquina. Mas a hidroxicloroquina não é o remédio que cura. Eles dão zinco junto, que era para o zinco entrar na célula e evitar a replicação viral. O que eu recebia de informação, que a ivermectina, que é o remédio para verme, também evitava a replicação viral. Utilizava azitromicina, que é um antibiótico, então para bactéria, mas nesse caso evitava que a doença se agravasse. Vitamina D, que é para o sistema respiratório. E eu entreguei tudo isso ao presidente. Eu não tinha assessores, eu saí da presidência no dia 20, no dia 15 de setembro de 2020 e vim aqui para os Estados Unidos, onde eu estou na minha função atual. Eu atuei nisso a partir de março. Veja, presidente, existe esse tratamento precoce possível, não está comprovado porque não houve tempo de publicação ou de testes. Em eventos anteriores no H1N1 já foi utilizado Tamiflu, por exemplo.
Sim, no começo,
de uma maneira que não estava comprovado.
No começo da pandemia, eu lembro que alguns médicos receitavam Tamiflu. Sim, era Tamiflu, isso, que eles estavam dando. Eles davam paracetamol e Tamiflu. E foi aquele protocolo que usou o chinês, usou lá na Itália, né? Que o cara tava mal, era respirador. Era só respirador que ia. Não tinha esse tratamento.
Isso, Emília. Assim, e o lance do respirador, que me assustou logo no começo. Fala assim, qualquer coisa põe as pessoas no respirador. A informação que vinha dos médicos é a seguinte. Quando você põe o cara no respirador, o pulmão, as fibras do pulmão começam a dilacerar. Você não sai de um respirador 100%, tô sem chances de sequelas. Pode te gerar sequelas no pulmão. Ou entubar, você pode pegar infecção. Não é uma coisa simples. E aí, esse tratamento, esse atendimento precoce possível que existia, eu comecei a transmitir ao presidente. Presidente, existem essas informações, esses médicos estão aqui, esses virologistas, como o Paulo Zanotto, ele é virologista, com doutorado por Oxford, ele tem esses dados, e eu não represava, eu não falava assim, para chegar ao presidente precisa passar por mim. Eu passava o contato direto ao presidente, como por exemplo da doutora Anísio. O presidente quer falar com a doutora Anísio e fala direto. As informações chegavam a mim porque eu atuava com o presidente em pesquisas de outras áreas. O presidente me passava outras pesquisas por esse histórico acadêmico que eu tenho. Ninguém é mais importante que o outro pela titulação. Mas os ataques que eu venho sofrendo, falar por que está envolvido nisso? Eu estou envolvido nisso por uma questão de histórico, de pesquisa. E aí o presidente pegava essas informações e atuava como ele entendia melhor. Dentro de todos esses medicamentos que apresentava. Quando havia posições diferentes, como por exemplo a de Manaus. Houve o tratamento e pessoas morreram. Eu apresentei a ele. Só que havia as críticas também da utilização das quantidades do medicamento, dos pacientes, da situação dos pacientes. Então, um tratamento com a pessoa no início da doença gera um resultado. Você pegar uma pessoa onde o paciente já estava inflamado, já tinha passado pela replicação viral e está já no respirador, não adianta você dar um atendimento precoce. Isso era tudo possibilidade. Não havia nada, não havia vacinas, Emílio.
Sim, sim.
Mas Arthur, era uma aflição de tentar, o presidente estava muito preocupado.
Ô Arthur, mas calma aí, você como pesquisador, você que tinha as informações e tinha um acesso aí, por causa do seu diploma, tudo com o presidente, você acha que o presidente, ele filtrou mal, ele se comunicou mal quando ele apostou muito na cloroquina e ele começou a dar pra EMA, começou a falar muito sobre cloroquina? Qual que é a sua opinião, como ele se comunicou?
Daniel, eu faço de tudo para ajudar o governo. Não me cabe aqui tecer nenhuma crítica em relação à atuação do presidente. O que eu queria era esclarecer a minha atuação como assessor, porque estão falando aí me extraditar, e um FBI me interpelar aqui nos Estados Unidos, por eu ter assessorado, como assessor, o presidente da República. Eu, por ter exercido o meu papel, Daniel, coloque-se no meu lugar.
Tá.
Você começa a ver um monte de gente morrer. Dizem que não há nada que pode ser feito, a não ser você tomar uma dipirona e esperar quando você estiver no bico do corvo para ir para o hospital. Para mim era inaceitável e é inaceitável até agora.
Não, para você e para vários médicos, né? Sim. Eu, por exemplo, eu tive Covid.
Sim.
Eu tive Covid e eu fiz esse tratamento. Eu fiz o tratamento que o médico me receitou. Baseado nos estudos dele, baseado no conhecimento médico. Eu confiei no médico. A gente tem que confiar. Exato. No médico, no profissional que você vai. Ele me deu lá o tratamento, falou, você toma isso, partir de tal dia é assim, fiz tomografia, fiz todo, é um protocolo, eu não sei se é todo médico que usa, eu não sei como é isso direito, porque eu acho que é muito particular e é ruim você falar publicamente o que você fez.
O nome
fez.
De remédio.
Isso, sim, né? Eu acho ruim a gente falar o que fez.
Tá
o que
na
fez.
Casa é um carro.
Eu confiei no médico, eu confiei no profissional, fiz o tratamento, graças a Deus, passei pela Covid e tô aqui, né? Foi isso aí que eu fiz, mas também confiando no médico.
Exatamente.
Confiando no...
Não, se você notar, eu não citei os remédios que eu tomei.
Sim,
claro. Porque eu não sou médico e é uma escolha do paciente. Os remédios que eu citei eram, na época, essa alternativa de atendimento precoce, diante que não havia nenhuma outra alternativa.
Uhum. Então,
não
mas
havia nada.
E não tinha vacina
nem nada.
Mas você
vacina.
Mudou de ideia sobre o tratamento precoce?
Eu, pessoalmente...
Sim, pessoalmente.
Mantenho, eu pessoalmente mantenho a abordagem científica que eu vi na época, que houve resultados estatísticos. O pessoal que diz que não tem estudo, Não há nada. Existem estudos apontando que tem resultado positivo e existem estudos apontando que tem resultado negativo. É uma decisão da pessoa, do paciente e do médico. Exatamente. Da liberdade do médico.
Exatamente isso, porque dependendo...
De decidir.
Então, mas Arthur, o que acontece é que politizou tanto essa história...
Sim.
Que você fala, não, eu fiz o tratamento, eu passei, isso. Eu tive bem, fiz duas tomografias... Foi, pra mim, graças a Deus, foi tudo bem. Aí o cara fala, mas se você não tivesse tomado nada...
Talvez
você fosse a mesma coisa.
Porque
talvez
a taxa de mortalidade é muito baixa. Sim.
Eu exato. Sei, mas o que você vai fazer?
Por isso que eu citei as estatísticas.
Exatamente.
O Arthur, você citou a questão do FBI, era exatamente o que eu ia perguntar pra você. Queria saber a sua opinião dessa CPI e dessa questão do Omar Aziz cogitar você, acionar o FBI contra você.
Eu, Spider, eu não tenho nada a esconder, pelo contrário, estou aberto aqui, foi a única possibilidade que eu tinha, eu não quero que minha reputação seja agredida, destroçada, e foi o que eu disse para você, eu, do início, falei, é inaceitável a gente pelo menos buscar uma alternativa para salvar vidas. Inaceitável, um tratamento, algo. E agora chega essas denúncias que é gabinete paralelo. Eu, inclusive, postei no meu Twitter. O Jornal Nacional mostrou o Dr. Paulo Zanotto. Olha o meu contato. Virologista com doutorado em Oxford. Aí ele fala assim, ó, enviei uma carta para o Arthur. Eu já não estava mais atuando na área. Que eu estava para vir para os Estados Unidos, ele me mandou isso em setembro. E a carta dele, ela era falando sobre procedimentos de verificação de risco nas pessoas que tomam vacina, preocupado com as vacinas que fossem sedadas no Brasil. E esse é o grande feito errado que eu fiz. Contato com cientistas e médicos de ponta, que estavam atendendo as pessoas e dizendo, ó, eu fiz esse procedimento e no final o paciente não foi entubado. Fiz esse procedimento e no final o paciente não precisou de respirador ou ele foi curado. Eu ia atrás das possibilidades que existiam e eu apresentava também quando havia algo errado ou quando havia estudo que dizia que é placebo. Deram um remédio e não funcionou. E eu transmiti, eu sou assessor e querem me extraditar ou enviar o FBI porque eu assessorei.
Muito bem.
Situação.
Eu vou fazer um break rapidinho. Se Boa. Você me permitir, eu vou fazer um break rapidinho. Tem mais perguntas
Boa.
Pra você. Aguenta aí, a gente tá conversando com o Arthur Weintraub aqui, ele tá diretamente dos Estados Unidos e também tá lá na CPI, né? CPI,
isso, tá vai tendo... depor.
Isso, e daqui a pouquinho a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. É isso, Dedê, é um break rapidíssimo pra você que está acompanhando a gente aqui pela... No...
PPA, automatizadores para portões, portas e cancelas, agora conta com as marcas Citrox, com soluções para sistemas de câmeras, controle de...
Muito bem, meus amores, estamos de volta. Sim. Aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje a gente está conversando diretamente dos Estados Unidos.
Estados Unidos.
Exatamente.
O Arthur Weintraub.
Arthur Weintraub está conversando aqui com a gente. No Instagram é @ArthurWeintraub e continua lá.
Boa.
Você sabe o que quer dizer Weintraub, Zuzu?
Não, vai, é uma pedra.
Vinho de uva.
Vinho de uva. É da comunidade judaica.
Muito bem.
Se ele vai na hebraica.
Muito.
Podemos continuar com as questões?
Podemos continuar com as questões. Quem tem questão?
Posso? Pois não, Zuzu. Tá bom. Bom, uma das discussões factuais que nós temos é sobre a compra da vacina da Pfizer. Eu sei que você vai depor sobre a sua pessoa, mas é a pauta agora, né? Tem a história do Van Garten, que a gente conhece muito bem, se foi ou não, se chegaram esses e-mails. Primeiro, eu queria que você destrinchasse para a população que está te ouvindo agora o que, que aconteceu. Recebeu? Qual que é a tua opinião, já que você colocou que você é a favor da vacina?
Espera só um segundo.
O Mílio comentou.
Pode falar.
Que quando ele pôde escolher o que fazer com o médico dele, surgiu disso que inicialmente eu estava envolvido na assessoria do presidente,
tá,
com alguns medicamentos, com alguns fármacos possíveis e que existiam na época. Então esse atendimento precoce que o Emílio escolheu junto com o médico dele, liberdade do médico e liberdade dele. Lá atrás, em março, eu comecei a transmitir ao presidente isso daí, cara.
Tá.
Esses medicamentos possíveis. Não havia vacinas. Já aqui nos Estados Unidos, a gente estava pesquisando vacinas que geravam menos risco. A nossa mãe morreu jovem por derrame. E a gente queria se precaver de um eventual coágulo, alguma coisa que vacina desse. No início de maio, decidindo se ia tomar, minha mulher chegou até a fazer reserva para fazer vacina. Nós escolhemos da Pfizer. E das informações que nós tínhamos. Mas é uma escolha de cada um. Eu parei de atuar com a questão da pandemia ou da Covid no mês de junho, quando o meu irmão, que era ministro da Educação, veio para os Estados Unidos. Em agosto, eu ajudei a organizar um evento no Palácio do Planalto, junto com esses médicos de ponta de linha, de atendimento, para que os médicos tivessem a liberdade de indicar ou não remédios para os pacientes, no caso da Covid. E em nenhum momento eu me envolvi com o assunto de vacina. Eu não me aprofundei, não tenho o conhecimento que eu tenho em relação a esses remédios aí, que eu realmente acabei transmitindo para o presidente todas as informações.
Uhum.
A favor e contra. Eu lembro que quando o Dr. Calil, aí do Sírio-Libanês, disse que, ó, sem hidroxicloroquina eu teria ido para a UTI. Eu lembro de mostrar para o presidente, falar, aqui está aqui, presidente.
O Davi Uip também indicou. Uhum. Tudo lá no comecinho, né?
Sim.
Ninguém tudo sabia lá naquele comecinho. Né? O que eu posso dizer para os ouvintes é o seguinte: eu acho que esse tal de Covid aí é sério o negócio. Não demora para procurar atendimento.
Isso.
Procura atendimento o mais breve possível. Não fique em casa
qualquer
achando
sintoma.
Que é
gripe.
Qualquer sintoma, já procura, já antecipa o tratamento. É isso que eu posso garantir. Você espera um dia, já piora muito. É isso
e
que
não
eu
segue
posso...
padrão nenhum.
Agora, a medicação é com o médico.
Exatamente.
Né? O cara estudou 70 anos lá para se formar, estão ali atendendo as pessoas e estão vendo. É que houve muita improvisação, né? Houve muita improvisação nisso aí. Uma hora fecha, uma hora. Como é que era? Uma hora a gente passava o álcool puta, eu limpava
no objeto,
agora,
nas compras.
Agora já não é mais esse o
protocolo.
Podia protocolo. O agora você não podia apertar o botão. Naquele começo.
Com palitinho.
Tomava, tirava a roupa em casa.
Lavava, colocava num saco.
Isso. Era aquela coisa muito improvisada. E muda. e a gente fica perdido, né? Infelizmente, é a população que acaba pagando preço por isso.
Arthur,
mas
Arthur, é. Você mesmo disse, Arthur, que a sua formação enquanto acadêmico, pesquisador, se dá na seara do direito previdenciário e não na saúde, na medicina, na epidemiologia. Mas ainda assim, eu não vi ainda, durante essa entrevista, você de forma taxativa, categórica e cabal definir que a hidroxicloroquina funciona, sim, de forma incontestável no tratamento para Covid-19. Eu vi você usar provável, possivelmente...
Eu nem farei, não sou irresponsável, provável, Maria.
Possivelmente. Então,
eu não terminar sou médico, ali, eu não tenho não, como então, dizer perfeito, que 100% você disse, você
não, eu não interrompi o senhor, com licença. Aí, eu queria te perguntar o seguinte, em relação ao episódio que foi trazido à baila pela doutora Nise Yamaguchi na CPI e que foi confirmado pelo presidente da Anvisa, Barra Torres, sobre a investida para tentar alterar a bula da hidroxicloroquina. Já que você disse que você não tem competência para tal e não fez isso, mas informações dão conta de que você e outros membros ali que estavam assessorando o presidente teriam intervindo junto à Anvisa para tentar promover essa alteração da bula. O que que tem de fato, o que que tem de fake em relação a esse episódio?
Mentira, não atuei em nada para atuar bula nenhuma.
Mas numa live sua com o Eduardo Bolsonaro, você demonstra uma certa indignação, dando exemplo de H1N1 com Tamiflu. Mas
como
isso...
eu falei agora para vocês, a indignação. A minha indignação é a seguinte. Existem evidências na medicina, evidência C, B e A. Quando foi utilizado o Tamiflu era evidência C. Era menos evidência médica do que a hidroxicloroquina. E foi isso que eu falei junto com o Eduardo. De um jeito que a gente está falando aqui, cara. Eu não tava falando como se... Era uma conversa com ele no Instagram. Então, sacar, assim, pegar um pedaço da conversa e falar, ah, você disse categoricamente. Eu jamais diria que um remédio fosse 100% de resultado positivo, cara. Isso seria uma irresponsabilidade absurda da minha parte. Isso aqui é um assunto muito sério, meu. Não dá para ter tom de ironia, não... Não, jamais cometeria uma irresponsabilidade dessa. O H1N1 liberaram certas situações para discussão. Como disse o Emílio, esse assunto da Covid, ele adquiriu tons muito políticos, cara.
Sim, sim. Inclusive, então, inclusive entre médicos, inclusive exatamente. Entre os médicos.
Exatamente.
Os próprios médicos hoje, cada médico ele fala uma coisa.
E muito a essência
e,
do...
E também o que a gente tem que falar é que esse Covid é imprevisível. É um negócio...
Não segue padrão nenhum.
A imprevisibilidade e a improvisação no tratamento. Tudo bem, o cara fala, não, mas a ciência evolui e tal. Mas a gente fica perdido no meio desse tiroteio, né? Porque, porra, você, ninguém quer morrer, ninguém quer que os próximos morram. Ninguém, né? Todo mundo quer trabalhar, ninguém quer ir pro respirador. Hoje em dia você fala em ir pro respirador, que no princípio era o que salvava a vida, é o terror das pessoas. Terror, ninguém quer mais ir pro respirador.
Sim. Sim.
Por quê? Porque, não tem profissional. Não tem tanto profissional capacitado, porque é muito difícil você manter uma pessoa no respirador, mas isso a gente foi aprendendo à medida que o tempo foi passando e a gente foi entendendo melhor.
E essa nova.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, esquecendo o passado. Você acha que no futuro a gente vai saber da onde veio esse vírus? Porque agora tem uma teoria que veio do laboratório e tem uns e-mails. Você acha que no futuro a gente vai conhecer realmente essa história? Ou vai pairar essa dúvida para sempre sobre esse
problema? Pô, Emílio, eu espero que sim. Eu tenho uma esperança muito grande nisso, porque eu lembro no início receber de virologistas, eram virologistas que mexiam com a parte genética, né? E eles me diziam que haviam partes desse vírus que não podia ter, a evolução demoraria centenas de anos para conseguir fazer pular do morcego para a pessoa, e que havia inferências ou indícios de que isso poderia ter sido feito artificialmente. Então, assim, muita gente pesquisando,
E se você olhar hoje, que notícias que vêm do mundo inteiro, estão querendo, hoje mesmo na Europa, estão pedindo informação, queremos investigar. A gente quer saber o que aconteceu aqui. Existiu aqui algo artificial, o ser humano mexeu com isso? Por que surgiu próximo de um laboratório? Então assim, eu espero, tô contigo. É muito grave, eu confirmo tudo que você falou. Doença pesada. Fiz tomografia. Te deixa o pulmão fosco.
Uhum.
Pode te levar. Se você vai para um tubo com o vírus, quando eles te colocam o tubo, pode te aumentar a infecção.
É pesado.
É muito sério o assunto, muito pesado.
O que eu posso.
Eu tô me recuperando até agora, cara.
O que eu posso falar para a audiência, para quem tá ouvindo a gente, não estamos aqui também de médico, quem sou eu para falar? O cara estudou a vida inteira para ser médico, os médicos estão na frente aí. Procure o médico, procure o auxílio no menor tempo possível. Faça o teste, vai lá, faz o teste, deu positivo, já procura o médico, não marca não. Não fica achando que vai passar, porque é complicado. Bom, acho que tá falado aqui o nosso papo. Queria agradecer sua participação aqui no programa. Viu, Arthur? Obrigado aí você ter atendido a gente.
Eu que agradeço. Tá? Agradeço muito aí, Emílio.
Valeu.
Obrigado pela oportunidade.
Valeu, um abração e boa sorte aí pra você. Valeu, então. Muito
bem. Vocês também.
Muito bem. Dito isso, esse assunto, né, meu?
Não para.
Não para.
Muito pesado.
Não para. E aí, Samidana?
E aí, o que o Bill Gates fala, Samidana?
O que o Bill Gates falou?
Bill Gates?
Você não viu que vai ter a pior?
Falou. Oi? Ele fala guerra. Que vai ter o problema agora do mundo vai ser justamente essas próximos bactérias vírus. E os próximos vírus. É isso. Mas eu também não
agora,
sei.
Agora, você imagina a cabeça das pessoas.
Nossa Senhora.
O desespero. A cabeça das pessoas. Onde é que a gente foi entrar? Isso. Agora, se o cara fala, não, agora apareceu um vírus.
E não
agora...
é, como você fala muito, não é uma doença só física, é psicológica. Conversável com um terapeuta.
Você sabe quanto tempo durou a varíola? 10 mil anos.
10 mil anos.
10 mil anos.
Mas agora acho que tem um avanço da medicina, talvez.
Não sei não, hein, Zuzu.
Acho que não. Fora a doença psicológica, crianças que não podem apertar o botão do elevador, ficam desesperadas,
eu fico pensando nas crianças.
Exato.
Na molecada que acompanhou isso, viu aquelas
provas. Que viveu isso.
E tal, né? Porque, a gente tá falando isso aqui há um ano e meio, cara.
Exatamente. E não passou.
Um ano e meio falando, eu fico pensando nessa molecada que tá vendo aqui mortes todo dia.
Sem querer cair na Globo News.
Não que não tenha que dar notícia ruim, né? Mas é um período que a gente espero que tenha um aprendizado. E o dinheiro que foi gasto com todos esses bilhões.
Nossa Senhora.
Daria pra fazer hospitais.
Você pediu
melhor educação.
Você pediu o valor das vacinas.
Olha só.
Valor da vacina.
Instituto Samidana, esse não te engana.
Esse não vai.
Instituto Samidana.
Muito obrigado.
Este não te engana.
E você eu erro por uma burrice, mas não por má fé. Ó, o Coronavac, $10. Pfizer, $10. A Janssen, né, que é da Johnson & Johnson, $10, só que significa metade, que é uma dose só. E aí a AstraZeneca, $3, e a Covaxin, $5. Ou seja, pelo menos por aqui, a Pfizer vende para alguns países mais caros, tá? Tô falando que foi oferecido para o Brasil.
Depende da cara do freguês?
Sim. É feira. É feira. Tipo valor feira. De mercado, compadre.
Mercado, muito compadre. Bem. Boa. Então tá explicado aí pra vocês.
Tá explicado.
Vamos ver aí se tudo se resolve da melhor maneira possível. Nossos sentimentos a quem perdeu amigos. Todo mundo tem um cara próximo.
Exatamente.
Uma pessoa da família, um amigo que veio a falecer aí. Muita gente teve essa doença de uma maneira pesada, que tá se recuperando. Muita gente que tá com aquele Covid longo e tal. A gente, deseja sorte a todos e condolências melhoras, às famílias e tal. E vamos torcer para isso ir embora rapidamente, porque é o que a gente quer, né?
Boa,
quer aquela vida, a vida normal de novo. Muito bem, dito isso, eu vou para um break. Espero acertar agora, eu peço desculpas à rede, que eu estou fazendo muitas
cagadinhas. A Léo do Merchan.
Muitas coisas.
Da OPEC. Muitas, cara. A turma da OPEC.
Pedrinho cagado. Pedrinho cagado aqui, põe o break errado, hora errada. Pedrinho cagado, ele caga muito na rede. Mas desculpe, pessoal. É uma coisa assim muito.
Mas aí
muito
esforçado.
Ah, esforçadíssimo. Vamos ver se agora vai certinho. É que o cara pulou os botões. É um, dois, três,
pingou. Fizeram uma pegadinha na mesa.
Isso, exatamente.
Aperta um pegadinha botão com o velhinho.
Mas o Reginaldo disse que vai resolver isso aqui. Quando o Reginaldo fala.
Tá falado. Resolve.
Ah, quando ele fala, eu vou resolver. Aperta agora eu vou aí
que
ver
vai
se
tocar Eric Clapton.
Vou dar uma rezada.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.